dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos e, como é costume, temos a distribuição de iniciativas e há um projeto de lei 983 do PCP que aprova o regime sancionatório dos maus-tratos a animais de companhia. O relator a nomear será o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, quem contactaremos e diremos. Não existem para distribuição, não temos iniciativas europeias e, portanto, passamos para o ponto 3. Discussão e votação na especialidade de iniciativas legislativas. Temos o projeto de lei 72 do Bloco de Esquerda, que reforça a proteção da orientação sexual, da identidade e expressão de género e das características sexuais. Projeto de lei 209 do LIVRE, sobre a mesma matéria, o projeto de lei 609 do PAN e o projeto de lei 707 do PS. Temos uma proposta de substituição apresentada pelo Partido Socialista. E eu pergunto, senhoras e senhores deputados, não é por mim, eu sei que a minha voz é desagradável, mas precisamos no mínimo de silêncio para podermos trabalhar. E, portanto, temos aqui uma proposta de substituição apresentada pelo Partido Socialista, que presumo que os seus deputados, as suas deputadas conheçam, e eu pergunto se, antes de perguntar, dou a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, como eu dei nota no corpo do e-mail, isto seriam propostas que iríamos formular oralmente agora no curso da discussão, portanto, são alterações pontuais, quase todas elas correspondendo a omissões das epígrafes e dos proémios e questões relativas ao título, com uma exceção que é de substância, ou duas exceções que são de substância, que quando chegássemos a esse artigo faria a explicitação. Vou fazer já, genericamente, mas...
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu requeria à mesa, Sr. Presidente, a alteração aqui desta ordem de trabalhos, no sentido, pronto, de alterar, portanto, aqui o começarmos pela apreciação e discussão da linha B, considerando que estes assuntos estão a ser acompanhados pela Sra. Deputada Emília Cerqueira e ela vai se juntar a nós dentro de minutos. Portanto, era só dar-nos aqui um pequeno compasso de tempo até que a Sra. Deputada Emília se junte a nós. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Maria Sra. Presidente, eu tenho uma dificuldade sobre este pedido. Eu, por volta das 10h30, tenho que me ausentar desta reunião para ir a uma audição do Sr. Ministro da Economia. E, por isso, peço então que seja possível, mediante a entrada da Sra. Deputada Emília Cerqueira, que nós consigamos entrar neste ponto que agora vamos adiar por alguns minutos, por favor.
Já está aí, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A Sra. Deputada Rita Matias tinha pedido a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Apesar de sabermos que regimentalmente é possível fazer alterações orais, não podemos deixar de notificar aqui que este projeto deu entrada há cerca de um ano e que teria sido possível submeter as alterações anteriormente para que pudéssemos ter esta discussão de forma mais enquadrada e com mais conhecimento destas alterações. E não poderíamos deixar de dar esta nota porque é prática recorrente, não é excepcional, vindo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha-se disponibilizado para fazer então a apresentação dessas normas mais complexas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como denota, são alterações pontuais. Eu posso ir uma a uma. Uma é uma alteração do título na linha do que é o conteúdo, portanto é apenas explicitar que não é só... um título de fusão mais curto, mais sintético, é só o título do diploma, é a primeira alteração que aparece amarelo. Na segunda, no objeto, faltava a expressão identidade e expressão de género, portanto é só isto, portanto não altera a substância. Havia depois uma gralha no artigo 3º, o proémio não referia às alterações dos artigos 69C e 176, portanto é só uma questão de o proémio bater certo. Substantivamente, são apenas duas alterações. No artigo 177, trata-se de, no número 4, acrescentar também o novo artigo 176 para os agravamentos, ou seja, é para os casos em que o crime é cometido conjuntamente por duas ou mais pessoas, portanto tinha ele sido aditado a vários dos números do artigo 177, faltava este, e depois, no número 9, também do artigo 177, por identidade de razão, com o regime de agravação que temos no 177.1, é prever que a pessoa particularmente vulnerável abranja as situações de deficiência, doença ou gravidez. É certo que o número 1 não refere apenas estas, refere também a idade, contudo, como a idade é abordada nos números 8, 7, 6, com normas específicas em que é ponderada a idade, não faz sentido incluí-la aqui também, porque já está abrangido pelas anteriores. A única alteração substantiva, esta relevante, não é substantiva como explicarei, mas que é mais relevante na leitura da norma, é no artigo 176C. Tem a ver com a supressão da referência que foi introduzida também na especialidade, na versão anterior, ao consentimento nesta sede. E, da leitura e dos contributos que temos vindo a receber, houve o entendimento que, aplicando-se necessariamente e aplicando-se o artigo 38 do Código Penal em matéria de consentimento, uma previsão específica de consentimento no tipo, aqui no número 1, poderia ser gerador de dúvida quanto à construção do comportamento que se pretende criminalizar, designadamente, particularmente, até diria, relativamente aos públicos mais vulneráveis que podem ser objeto das terapias de conversão, que abrange uma faixa etária dos 16 aos 18 anos, em que, estando com idade para consentir, deve colocar-se a dúvida se não deve manter-se ainda a criminalização da conduta. Obviamente o artigo 38 continua a vigorar, e o artigo 38 é exigente no sentido em que prevê as condições em que este consentimento deve ser prestado, mas, ainda assim, acautela devidamente a situação, uma vez que também ele dá margem para que, A, possa o consentimento ser prestado, mas, B, também que seja tido em conta quando é que ele não está na disponibilidade da vítima, e, portanto, sinteticamente, a preferência é pela recondução da matéria ao artigo 38 e não uma previsão autónoma do consentimento neste caso. Finalmente, o número 2 deste artigo 4 é também uma mesma questão, prever-se a expressão identidade e expressão de género que está omissa, portanto não há alteração de sentido nem de substância. Portanto, em rigor, os únicos aditamentos são os do artigo 177, porque esses sim vêm prever remissões que não estavam lá, nos outros casos é um afinamento da redação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estas alterações que foram agora apresentadas e que nós recepcionámos através de um e-mail, e não parece ser despiciando deixar de referir um e-mail enviado às 9h35, 25 minutos antes de começar esta reunião. Aliás, naquilo que se vai tornando um mau hábito, nós recebemos as propostas de alteração sempre muito poucos minutos antes das reuniões, até para que não permita que os grupos parlamentares tenham tempo de sobre eles refletir, pelo menos os grupos parlamentares que não tiveram envolvidos nessas alterações. E, portanto, esta nota inicial não posso deixar de a dizer. Depois, ouvindo aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente àquelas que foram as alterações apresentadas à última hora a este diploma, é verdade que algumas delas são de forma, nomeadamente fazer o acerto dos artigos, fazer algumas correções de forma, mas há uma que é claramente substancial e até altera todo o paradigma que está neste regime jurídico, que tem a ver com a questão do consentimento. Tratar o consentimento en passant, como se ele não tivesse nada a ver com esta questão, parece-me claramente uma maneira muito ligeira de abordar esta questão. E na alteração que agora nos vem proposta, amarelo, como aliás consta do e-mail, para ser mais facilmente percepcionável, o artigo 4º, que é o aditamento ao Código Penal, propõe, neste momento, no número 1, para a alteração do artigo 176 do Código Penal, que se retire a expressão consentimento, sem consentimento. Portanto, independentemente de qualquer circunstância, até do próprio concordar com elas. E isto parece-nos claramente que nós estamos aqui a ultrapassar o paradigma das questões que têm a ver com género e não permitir, e isto tenho que deixar esta nota, e julgo mesmo que não, esta matéria não devia ser discutida hoje, que esta matéria devia ser deixada para quem tem a legitimidade a seguir, seja quem for, e deixarmos a democracia funcionar. porque o que se está a fazer é, na última reunião, na última alternativa, alterar o paradigma destas matérias. Portanto, havendo consenso, o PS julgou que era importante adiar esta matéria e deixá-la claramente para a própria legislatura, próxima legislatura. Tanto mais que aquele que foi o entendimento geral é que deveríamos tratar das matérias pela sua urgência e emergência, não pudessem ser deixadas tarde. E claramente não parece que, nos termos em que está e nas alterações de paradigma que se estão a fazer, sem que nós ouçamos quem quer que seja sobre elas, devam ser discutidas. Mas, naturalmente, deixo à consideração dos outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Algado Alves como o pivô que permitiu nós chegarmos a um texto de substituição e reconhecer que um texto de substituição de iniciativas de quatro partidos diferentes representa em si um processo de complexidade que não é despreciando. Agora, em todo caso, a Assembleia da República funciona normalmente e a possibilidade de apresentar propostas de alteração orais até é uma prática recorrente que todos os grupos parlamentares têm usado nas mais diversas realidades de especialidade. Agora, eu não tenho nenhum problema em reconhecer que desejavelmente poderia ser diferente. Sim, mas não podemos é dizer de desejavelmente poder ser diferente, dizer que é errado, absolutamente errado ser assim, porque não o é. Segundo aspecto, a Assembleia da República está a funcionar em pleno até à data da dissolução. Há apenas uma característica muito particular. Nós este ano sabemos que a dissolução é no dia 15 de janeiro. Mas até lá, a Assembleia da República está na plenitude dos seus poderes. E o que seria defraudar as expectativas democráticas era estes eleitos se demitirem dos poderes que lhes foram conferidos na dimensão quer da validade constitucional, quer da validade legal das suas ações. E isso eu já disse várias vezes, inclusive nesta comissão, na Conferência de Líderes, no plenário, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não se sente limitado na sua atuação e nas suas escolhas pelo facto de ver uma expectativa de dissolução no dia 15 de janeiro próximo. Aliás, eu creio que esse é um argumento que só politicamente tem sido usado, porque na prática todos os grupos parlamentares até têm entregue iniciativas legislativas e levado a debate, e fazem isso porque consideram, e bem, que estão na plenitude dos seus poderes para poderem legislar. Creio então que devemos retirar de cima da mesa esta visão política, porque ela é meramente retórica, não é factual neste contexto. Pergunta, creio que ela é relevante. Mas e este diploma é urgente? E a resposta do Bloco de Esquerda é sim, é urgente. A cada dia que passa, pode acontecer, como diz o relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e eu sei que a ONU não é respeitada da mesma forma por todos os grupos parlamentares nesta Assembleia da República. Em particular, o Chega acompanha muitas das críticas à ONU, dizendo que é uma organização quase terrorista. Não é a nossa interpretação, não é a interpretação do Estado português que tem na lei internacional a vinculação à ONU, e creio eu, não é também a posição quer de PSD, quer da Iniciativa Liberal, é o Chega aqui que está isolado contra a ONU neste contexto. O que é que diz o relatório do Conselho dos Direitos Humanos da ONU? Diz que estas práticas resultam em dor e sofrimento severo, em danos físicos e psicológicos duradouros, em perdas significativas de autoestima, ansiedade, depressão, isolamento social, dificuldade de intimidade, ódio a si próprio, vergonha e culpa, disfunção sexual, ideias ou tentativas de suicídio e sintoma de stress pós-traumático. E por isso, creio eu que qualquer pessoa que respeite os direitos humanos, ouvindo o que está neste relatório ou lendo o que está neste relatório, tem que concluir uma única coisa. A cada dia em que isto seja possível e que não se cumpra o que diz este relatório, que é proibir globalmente a prática de terapias de conversão, nós estamos a permitir violações de direitos humanos. E por isso é sim uma urgência no que toca ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, creio eu, no que toca ao Parlamento Português, garantir que não há violação destes direitos humanos e que se proíbe a prática das terapias de conversão. E desse ponto de vista está respondida também nesta leitura que eu fiz do relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a questão que é aquela mais de fundo, que de facto de conteúdo do diploma, colocado pela Sra. Deputada Emília Cerqueira. Aqui o relatório não fala sobre consentimento. O relatório fala sobre a execução destas práticas e sugere, lança um apelo à proibição global destas práticas. E é exatamente isso, cumprindo o relatório da ONU, que nós fazemos com este texto final. E, creio eu, nós devíamos estar satisfeitos todos por Portugal estar a seguir os progressos que a ONU dita no que toca à valorização dos direitos humanos. Sr. Presidente, se me permite, eu vou ter, como tinha dito há pouco, me ausentar daqui a 4 minutos. Eu deixaria, se for possível, a indicação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no que toca a votos, votando a favor do texto de substituição que foi apresentado. Muito obrigado. Como? E retiramos o nosso em função do texto de substituição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu creio que, em consistência com aquilo que o livro tem dito desde o início da atual crise política, que ela deveria ter dado lugar a eleições o mais rapidamente possível, porque situações de pré-dissolução da Assembleia da República não existem constitucionalmente e geram, digamos, este tipo de discurso que pode deslegitimar o trabalho da própria Assembleia da República. E concordo que há capacidades que a Assembleia da República tem e nas quais se deve autolimitar antes de período pré-eleitoral. A senhora deputada não esteja já a assinar porque não vai concordar com o resto. São exemplo destas. Mudar a Constituição à última hora, nós poderíamos fazê-lo. Aliás, vocês, PSD e PS, poderiam, contamos com o bom senso de que não queiram fazer, não é? Estávamos em processo, estávamos em processo de revisão constitucional, era só levarem-no a votos. Aliás, foi apresentado um projeto de assunção extraordinária de poderes de revisão constitucional por parte da Assembleia e o livro votou contra precisamente, não porque discordasse do conteúdo, mas precisamente porque discorda que, em vésperas de eleições, de repente, os dois maiores partidos, se assim o quisessem, ainda bem que não querem, decidissem mudar aquilo que são as regras do jogo antes do jogo ocorrer. Bem, o mesmo poderíamos dizer de leis eleitorais. Quer dizer, já estamos em processo que é praticamente pré-campanha, partidos que venham à última hora a apresentar projetos de alteração de leis eleitorais, mas estavam a subverter as normais regras do jogo democrático. O mesmo não se pode dizer de projetos que foram alvo de campanha eleitoral, estavam no programa dos partidos. E, portanto, estavam no programa dos partidos que ganharam com uma larga maioria às últimas eleições, prometeram aos seus eleitores que era isto que fariam, apresentaram atempadamente, discutiram atempadamente e estão a fazer o seu trabalho. Estão a fazer o seu trabalho. E, portanto, aquilo que os partidos que se opõem no conteúdo a este trabalho devem fazer é, nas próximas eleições, dizerem que isto é tudo muito mau, que proporão exatamente o contrário, que proporão revogar isto tudo, que acham que as pessoas que têm uma determinada orientação sexual devem ser submetidas a práticas contrárias ao livre desenvolvimento da personalidade, que essas práticas não devem ser ilegais e ganhar as eleições com isso. Não, ganhar com ser... Não, o que eu estou a... É a decorrência lógica disto que estão a dizer. Porque para os partidos que... Entendam uma coisa. Para os partidos que tinham no programa proibir as práticas de conversão, que com isso se candidataram, que com isso obtiveram votos dos seus concidadãos e que, mal chegados, no caso do LIVRE foi das primeiras propostas que apresentámos, mal chegados ao Parlamento, apresentaram, reuniram com a sociedade civil, apresentaram propostas, debateram-nas e, peço desculpa, a crise política não nasceu no Parlamento. O Parlamento não foi apanhado em escutas. O Parlamento não se demitiu. O Parlamento, por acaso, poderia não ser, dependendo da decisão do Sr. Presidente da República, uma vítima colateral de uma crise política que nasceu no Executivo. Então, estão a dizer a quem se comprometeu com estas medidas que não devia ter feito o seu trabalho, não devia ter correspondido às expectativas que gerou, não devia ter cumprido com o seu programa. Ou devia dizer, agora, desculpem, à tarde não vou fazer. Já há demasiadas coisas que tínhamos em curso e que não vão ser concluídas. Isso é que está mal. Muito obrigado. E, para responder à pergunta, o livro retira a sua proposta e votará favoravelmente o texto de substituição.
A expressão correta não é retirar a proposta, é não sujeitar a sua a votação. Portanto, é isso, não é?
Exatamente como diz.
Uma vez que estamos na especialidade. Ora, quem tinha... Não, tinha pedido a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada. Sr. Presidente, eu depois de ouvir estas intervenções, não posso deixar de dar aqui, ou lembrar, que o PSD votou a favor destas iniciativas legislativas. É importante dizer isto. Até porque estão a criar aqui uma ideia que o PSD é a favor de qualquer política de discriminação e isso não posso permitir porque não é verdade. E, portanto, criar mitos através de discursivos é algo com que nós não podemos alinhar. E, portanto, nós não votamos contra estas iniciativas legislativas. Nós entendemos que, de facto, é uma questão de direitos humanos a criminalização, as terapias de conversão forçada. Isso, quanto a isso, dúvida nenhuma. Aquilo com que não nos revemos é, tentas as circunstâncias supervenientes, o porquê desta pressa. Tanto mais que nós estamos a fazer alterações de substância, à última das últimas horas, volto a dizer, através de requerimentos orais, mas que nos vieram por escrito 20 minutos antes do início desta reunião, para alterar no regime jurídico, não tendo em conta aquilo que é a segurança, a certeza e a segurança jurídica também. Porque nós não estamos a falar de alterar um qualquer diploma que não seja estruturante no nosso ordenamento jurídico. Nós estamos a falar de alterações ao Código Penal, que é o regime do Código Penal e a criminalização, que aliás é a última rácio dentro daqueles que devem ser as medidas repressivas a tomar pela sociedade face a um comportamento, é uma alteração estruturante. E o que estamos a ignorar neste momento, e até no momento político, porque nós podemos fingir que o elefante não está no meio da sala, mas ele está, e parece-me que é de uma grande irresponsabilidade, e claro, cada um tomará a sua responsabilidade perante os portugueses. Eu admito que o LIVRE tenha isso no seu programa eleitoral, nada contra, e portanto está a cumprir aquilo que comprometeu aos portugueses. Não vi isso em mais nenhum programa eleitoral, para ser muito franca, e portanto, bem diferente de combate a todo tipo de discriminação, na qual nós estaremos sempre. A questão é que parece que não se permite que tenhamos em conta o nosso momento político, e este claramente não é o momento para se alterar um diploma estruturante como é o Código Penal. Julgamos que quem o deve fazer é quem venha a seguir. E da parte do PSD, volto a dizer isto com à vontade quem votou a favor destes diplomas na generalidade.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três ou quatro breves notas. Uma primeira, fazendo minhas as palavras que o Sr. Deputado o Pedro Filipe Sá Einstein deu nota, sobre a legitimidade do Parlamento para concluir processos legislativos pendentes. Ele, de facto, já entrou há muito tempo, foi discutido na generalidade, tem sido, aliás, objeto, nem que seja pela troca de versões de análise das modificações que têm vindo a ser introduzidas, portanto, eu acho que o Parlamento está em plena posse das suas competências para poder deliberá-lo e decidi-lo, como temos feito, em relação a todos os atos legislativos. Portanto, esta primeira nota. Uma segunda nota, quanto à introdução ou à remoção deste conceito, que é a única alteração de substância, para dar nota também de três coisas. Em primeiro lugar, nenhum dos projetos inicialmente apresentados pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, pelo PAN e pelo LIVRE, continham na norma do novo artigo 176-C a referência expressa ao consentimento. Portanto, quando o PSD votou favoravelmente a iniciativa, quando ela foi discutida em plenário, ela não constava do artigo, do número 1 do artigo 176-C, que agora se introduz. Foi no decurso deste debate e desta discussão que foi suscitada a dúvida sobre se não deveria constar também, uma vez que há situações em que, eventualmente, um adulto poderia consentir determinadas práticas e isso não ser objeto de criminalização. Razão pela qual, na versão anterior, distribuída, penso que já há duas semanas e depois retificada posteriormente, constava esta referência. Mas esta referência, volto a dizer, não constava das propostas iniciais, visava uma clarificação perante dúvidas que se podiam colocar sobre quão longe iria a iniciativa no que diz respeito à mera existência de uma prática que até era consentida. Todavia, no curso dos trabalhos conducentes à reunião de hoje, recebemos contributos em sentido de preocupação por, eventualmente, o que pretendíamos introduzir como elemento clarificador poder ter o efeito contrário, ou seja, há sempre a aplicação da regra geral do consentimento decorrente do artigo 38 do Código Penal. E, portanto, se não estiver aqui, evidentemente é possível recorrer-se ao clausulado geral e, portanto, o consentimento está ali subjacente. Depois, qual é o problema? A inclusão desta expressão pode colocar dúvidas sobre se as pessoas que são submetidas a práticas de conversão podem consentir num local absolutamente autónomo, livre e informado, em todas as circunstâncias, tendo em consideração que muitas vezes estamos perante um desequilíbrio de poder num contexto de autoridade, estigmatização, discriminação e vulnerabilidade das pessoas a quem a norma se dirige. O que é especialmente preocupante, em relação a uma faixa etária em particular, dos 16 aos 18 anos, que sendo capaz de consentir, nos termos do artigo 38 do Código do Código Penal, da cláusula geral, e efetivamente muitas vezes é o alvo principal de muitas destas práticas, ainda num contexto de vulnerabilidade. E, portanto, o estado psicológico das pessoas não é irrelevante e, portanto, é relevantíssimo que se tenha em conta o regime do artigo 38, que é mais completo até na forma como define os critérios e as exigências de consentimento e a qualidade desse consentimento que deve ser prestado. E, portanto, acresce ainda uma última questão, enfim, aparenta ser instrumental, mas também é relevante, a expressa exigência de um consentimento, como se fosse um consentimento distinto ou mais qualificado do que aquilo que resultaria do artigo 38, pode também redundar numa situação que muitas vezes encontramos noutro tipo de crimes, noutro tipo de crimes, que têm características partilhadas com este, designadamente os de violência sexual ou de violência doméstica, que é o de colocar a discussão sobre o consentimento no cerne da matéria probatória, o que coloca também, muitas vezes, a vítima num papel de descredibilização perante as instâncias judiciais, porque se torna um elemento fundamental para afastar, no fundo, torna-se um elemento probatório fundamental e não a prática em si mesma. E, portanto, perante todas as dúvidas que geraria a inserção do consentimento, tendo em conta que ele resulta sempre da regra geral, é preferência não o introduzir agora nesta versão, repondo, volto a dizer, aspecto importante, repondo aquilo que era o clausulado ou articulado, a redação inicial de todos os textos que confluem nesta versão de texto de substituição. Eu acho que, também com toda a necessidade de abertura, admito que o mesmo pudesse ser dito ao contrário. Ou seja, seria sempre matéria em que a finura da aplicação deste normativo vai, obviamente, passar pela leitura que a jurisprudência lhe vier a dar um cunho e pela interpretação doutrinal que vier a ser feita. Ou seja, podíamos ter problemas interpretativos inversos, não tendo como tendo a referência ao consentimento no artigo 176c. Apesar de tudo, tudo ponderado, tudo somado, recolhidas várias opiniões e tendo em conta aquilo que era o ponto de partida desta iniciativa, a opção que acabamos por tomar é esta, apesar de percebermos e de haver argumentos também fortes no sentido de aqui uma previsão poder não ter este efeito, numa lógica de jurisprudência das cautelas, parece-nos preferível não a ter. Todos os outros, volto a dizer, são retificações de proémios, de expressões, que no limite até seria matéria de redação final, que aqui deixamos explícito. E só, mesmo para concluir, a opção de enviar um texto por escrito era para facilitar a leitura de algo que poderíamos fazer oralmente e, portanto, o intuito é ser um auxiliar dos trabalhos de especialidade. Não é um texto novo, completamente inovador, que apareça à 25ª hora. É apenas algo que resultaria da troca de impressões oralmente que faríamos de seguida. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acompanho toda a argumentação já produzida sobre a relevância do bem jurídico em causa, ou seja, acho que se deve proteger a liberdade de autodeterminação sexual, mas eu, ao contrário do PSD, abstive-me na votação em generalidade. O PSD votou a favor e, de facto, na votação na generalidade, a norma não fazia nenhuma referência a consentimento. Eu abstive-me e fiz declaração de voto, dizendo que não acompanhava a iniciativa por várias razões. Acho que houve uma melhoria na redação final que agora estamos a votar, mas vou manter a minha abstenção por duas razões principais. Por um lado, porque não concordo com a inserção sistemática, acho que este não é um crime contra a liberdade sexual, é um crime contra a liberdade pessoal. E conjugada essa circunstância com a eliminação que agora se propõe do consentimento, acho que podem existir dúvidas sobre se aquilo que se está a criminalizar são as terapias de conversão sexual forçadas, como eu acho que deve ser, ou se aquilo que se está a criminalizar são todas as terapias de conversão sexual, ainda que desejadas por pessoas com mais de 16 anos. E só por essa razão manterei a minha abstenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por dar nota, porque aqui tivemos uma acusação de que, apesar de vivermos num Estado laico, reconhecemos que há cada vez mais, por parte de alguns partidos, uma necessidade de andar a par e passo com outras entidades, como se fossem novas Santa Sés, nomeadamente as Nações Unidas, que recordo que, é um organismo que não tem legitimidade democrática, não são eleitos pelos cidadãos comuns, e que sim promove, por vezes, violações de direitos humanos, quando promove, por exemplo, o aborto como um direito humano. E, portanto,
portanto, reconhecer isto como um atentado não nos faz menos dignos de estarmos aqui sentados. E depois dizer que não foi uma larga maioria que inseriu no seu programa político este desejo de acabar com as chamadas terapias de conversão, foi, aliás, uma ínfima minoria, se calhar foi só o Partido Livre e o Bloco de Esquerda, que todos somados não fazem sequer a dimensão do meu grupo parlamentar, e, portanto, sim, podemos questionar a legitimidade para estarmos a discutir com urgência e prioridade esta matéria. E, sobretudo, num contexto onde, desde o processo de discussão na generalidade à especialidade, não foi possível duas coisas. Em primeiro lugar, definir em que é que consiste uma terapia de conversão. Em momento algum, desde os documentos e da exposição de motivos até depois ao articulado, não se define em que é que consiste uma terapia de conversão. E depois também não se diz qual é o fenómeno português. Citou-se aqui um relatório das Nações Unidas que não diz nenhum dado concreto sobre aquilo que acontece em Portugal. Não sabemos números, não sabemos de que forma, não sabemos que religiões ou seitas ou que profissionais andam então a fazer estas questões. E assim sendo, estamos a legislar sobre o desconhecido, e o próprio legislador admite que estamos a legislar sobre o desconhecido, quando no artigo 5º recomenda então ao Governo que se faça um estudo através da Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, uma entidade já agora que também questione a sua independência, autonomia e capacidade para fazer o que quer que seja, e pedem então que façam um estudo para perceber o que é que anda a acontecer em Portugal. Portanto, quer dizer que estamos a legislar sobre aquilo que admitimos que não conhecemos. Isto mostra que a Assembleia da República reconhece as suas limitações e, portanto, parece-me algo esquizofrénico, se é que posso usar esta palavra nesta matéria. E depois dizer que também ouvimos profissionais de saúde que dizem que sentem que com aquilo que está a ser proposto está a existir um processo de censura e de tentativa de controlo do livre exercício da profissão, e dizem que são as ordens e que compete às ordens profissionais regular a atuação de um profissional e não à Assembleia da República limitar desta forma, sobretudo sem grandes parâmetros e, acima de tudo, não só trazendo a suspeição como criando a possibilidade de alguns profissionais perderem a sua carteira profissional e deixarem de poder atuar. Isto é gravíssimo, isto é um atentado. Vai começar a funcionar de que forma? Com base na denúncia, poderão existir ativistas a entrar dentro de consultórios com gravadores, gravarem um psiquiatra ou um psicólogo e saírem para daí a fazer formalizar uma queixa-crime. Isto é grave, aquilo que estamos a promover. E depois volta à questão de o que é uma terapia de conversão e porque é que não há uma distinção entre uma terapia de conversão forçada ou não. É porque os profissionais de saúde, psiquiatras e psicólogos, dizem que não são seitas e, portanto, não fazem terapias de conversão absolutamente alguma. Conversão é algo do foro religioso. Se estamos então a querer limitar as seitas e as religiões, então se calhar também devíamos especificar e também deveríamos dizer porque é que somos algo hipócritas nesta casa e olhamos para estas questões de autodeterminação de género neste sentido, mas não fazemos e não empenhamos todos os nossos esforços, por exemplo, para combater a mutilação genital feminina, que também ocorre no meio das seitas. Não fazemos todos os esforços. Olha, digo-lhe, o Partido Chega apresentou N propostas nesta legislatura sobre esta matéria.
Agradecia que não falassem uns com os outros quando estão a intervir.
Propostas estas que foram chumbadas. Por fim, para concluir, porque a posição do Chega também é conhecida, dizer que, de facto, há uma linha grande que separa aquilo que pode ser a defesa de direitos, liberdades e garantias e aquilo que neste momento vai inibir profissionais de saúde e afastá-los de processos onde os profissionais deviam de ser convocados. E concluo só com um exemplo de uma jovem, Susana Domingues, espanhola, de 24 anos, que aos 15 anos começou um processo de mudança de sexo, tornou-se o Sebastião e que agora relata que está arrependida. Porquê? Porque teve um mau acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque lhe diziam que sim, que ela tinha então nascido no corpo errado, e afinal a verdade é que a jovem tinha uma depressão, um transtorno de personalidade e tinha autismo. Houve um mau diagnóstico e neste momento não é possível criminalizar esta prática. É isto que nós também vamos aprovar em Portugal e, acima de tudo, até as comunidades que dizem querer proteger, até estas comunidades vão deixar de ter possibilidade de se aproximar dos profissionais de saúde e de ver uma atuação objetiva, científica e despolitizada. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Ofélia Ramos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em complemento ao que a Sra. Deputada Emília Cerqueira já referiu, e na senda daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu quero aqui deixar dois aspectos bem claros e para que fique registado. O PSD reconhece legitimidade à Assembleia da República para concluir este processo legislativo. E, de facto, o PSD tem vontade em concluir este processo legislativo em concreto. Mas, Srs. Deputados, o processo legislativo exige responsabilidade. Exige responsabilidade e isso implica uma adequada ponderação sobre as normas que são apresentadas e não podemos cair em facilitismos. E, portanto, eu acho que isto é inadmissível, apresentar-se uma proposta de alteração que altera o ordenamento penal meia hora antes desta reunião. E estamos aqui a discutir uma proposta que ninguém analisou com a devida maturação e cuidado e aprofundamento que o processo legístico exige. Portanto, eu acho que o Sr. Presidente não devia, se me permite esta liberdade, de lhe dizer que este ponto não devia ter sido incluído nesta ordem de trabalhos, porque não está em condição de ser discutido e votado. Obrigado.
Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor.
Era apenas para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Na verdade, esta discussão inicial começou com a possibilidade ou não de adiarmos esta discussão precisamente por causa destas alterações, que não foi posto à votação, cada partido poderá pronunciar-se, e parece-me que era importante esclarecer se já estamos a iniciar a especialidade e a discuti-la ou se ainda estamos a discutir a eventual alteração, porque acho que se confundeu completamente aqui os tempos e sem uma decisão acho que não podemos começar a outra, e era só para saber qual é o ponto exato onde é que nós estamos para começar a trabalhar efetivamente.
Bom, eu queria esclarecer aqui dois pontos. O primeiro é que o único momento em que nós trabalhámos com restrições foi durante a discussão na especialidade do Orçamento Geral de Estado. Terminada que foi essa discussão, retomámos a normalidade dos nossos trabalhos. Portanto, acabaram-se as urgências e tratámos todos os diplomas da mesma maneira. Foi isso que eu fiz e por isso isto veio agendado. Quanto ao facto de ter sido agendado por mim para esta reunião este diploma, é porque ele vem na sequência de discussão de reuniões anteriores. E não íamos fazer aqui um corte na discussão, deixando, por causa de uma norma, que a discussão não tivesse uma sequência normal. É fácil acusar o Presidente da Comissão disto ou daquilo, mas eu devolvo a Vossas Excelências, uma vez que são as senhoras e os senhores deputados que decidem depois se querem adiar ou se não querem adiar. Essa é a responsabilidade minha, inclusive, enquanto deputado desta Comissão, mas de todos os deputados desta Comissão e não do Presidente. Nós temos, quanto à dúvida que a deputada Emília Cerqueira põe, nós estamos a fazer uma discussão enfim, sobre a substância do diploma, ainda não chegámos à fase de votação. E eu agora dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Belos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda nas questões, se quisermos, prévias, se quisermos chamá-las assim, dava só nota, outra vez, de duas coisas. Nós não estamos a discutir uma proposta de alteração ao ordenamento jurídico que tenha entrado hoje à 25ª hora. Nós apenas apresentámos uma alteração que repõe a versão inicial de uma norma que foi votada na Generalidade sem esta referência ao consentimento. E mais, até poderíamos ter formulado apenas oralmente no decurso das votações que se votasse apenas sem aquele inciso. Submetemos-lo por escrito para ser mais fácil para que todos os senhores deputados pudessem ler o que é que resultaria dessa supressão daquela referência no artigo 176, C número 1, que entendemos se bastará com a presença no artigo 38, na regra geral do Código Penal em matéria de consentimento. Em segundo lugar, como o Sr. Presidente dava nota, esta matéria já foi objeto de 3 agendamentos e 3 adiamentos e têm circulado versões sobre os quais os grupos parlamentares têm tido a possibilidade de as analisar. E, portanto, hoje, no momento da votação, sabem os vários grupos parlamentares que podem aprovar uma versão em que está expressamente referida à referência, à indicação do consentimento, ou podem votar contra essa indicação, e o mesmo em relação a uma versão que a não tenha. Portanto, não há nenhum indicador, nenhum dado novo que tenha surgido nesta discussão hoje. Já o conhecemos, já está em cima da mesa há muito tempo, até fruto das sucessivas propostas que foram apresentadas. Relativamente às notas da Sra. Deputada Rita Matias. Em primeiro lugar, dava nota que o programa eleitoral do Partido Socialista, em pelo menos 2 locais, faz expressa referência à eliminação das formas de discriminação dirigidas à comunidade LGBT+, e, portanto, esta é, há muito tempo, um corolário dessas alterações. Há 2 referências expressas a esta matéria, uma sobre a eliminação de discriminações, outra relativamente à proteção específica da comunidade trans, mas num outro contexto de legislação que já aqui aprovámos no passado. Quanto à ausência ou à incerteza sobre que práticas é que estão em cima da mesa. É muito claro, estamos a falar, em primeiro lugar, conceptualmente, a ideia de que através de processos clínicos ou psicológicos, se possa alterar a orientação sexual, é algo que unanimemente, ou com uma esmagadora maioria, com consenso científico, vai no sentido que não é possível. A orientação sexual não é algo suscetível de terapia, não é algo suscetível de cura. E, por essa razão, as leges artes das profissões relevantes para o caso, seja a medicina psiquiátrica, seja a psicologia, afastam-na. E, portanto, há um grau de certeza consensualmente construído no âmbito das comunidades científicas que não deixa margem para dúvidas que o pressuposto destas terapias de conversão, que é através de uma intervenção junto de uma determinada pessoa, vou curá-la ou vou superar a sua orientação sexual, é um erro e, portanto, não cabe no domínio científico e, portanto, isto é algo que os colégios de especialidade todos identificam. Não há espaço de manobra, para esta dúvida. Se propomos que também, complementarmente à alteração ao processo penal, se realize um estudo para evidenciar o grau de penetração destas práticas, não é como um pressuposto para habilitar o legislador a ter que criminalizá-las. É apenas, precisamente, para evitar e garantir que elas continuam a não ter lugar, para evitar que a via penal tenha que ser usada. É através de outros mecanismos que, junto dos profissionais de saúde, junto das pessoas que estão, enfim, eventualmente interessadas ou que têm desenvolvido estas práticas, o não façam por elas não corresponderem a esse... não corresponderem a algo que a ordem jurídica repudia, porque é contraditório à dignidade das pessoas que seriam colocadas... enfim, seriam sujeitas a estas práticas. Duas derradeiras notas. Ou melhor, três. Acho que, enfim, não vale a pena alargar o espectro a outros temas dizendo que, a propósito disto, não fazemos A, B ou C. Fazemos, quer a Assembleia da República, quer o Governo há largos anos, há estratégias específicas no que respeita à mutilação genital feminina, temos alterado a legislação penal ao longo de várias legislaturas, quer no que respeita ao tipo penal, quer no que respeita mesmo à aplicação da lei no espaço, uma matéria em relação à qual se garantiu que a territorialidade aqui é afastada e, portanto, há muito trabalho de campo realizado por várias instituições, portanto, escolheu um mau exemplo de uma coisa que não estamos a fazer. Foi um bocadinho whataboutismo. Ai, já agora não estamos a fazer outra coisa. Escolhe um mau exemplo, porque esta, efetivamente, até se tem vindo a fazer com bastante intensidade. Eventualmente, podemos todos estar insatisfeitos com os resultados, porque não a erradicamos, mas se compararmos aquilo que é a possibilidade de observar o fenómeno e ter respostas, hoje, indiscutivelmente, temos muito mais do que tínhamos no passado, graças à ação de políticas públicas sobre esta matéria. Finalmente, a senhora deputada fez uma pergunta, vou só responder porque formulou retoricamente. Há uma recomendação até sufragada pela Comissão de Saúde que não devemos usar termos que correspondem a questões de saúde mental para referir ou qualificar projetos de lei, daí a utilização do esquizofrénico no quadro de um debate seria de evitar. Enfim, é uma recomendação que eu acho que não é desajustada e que os nossos colegas na Comissão de Saúde tanto nos têm obrigado muitas vezes e até muitas vezes em intervenções em plenário, estas e outras realidades devemos evitá-la em termos discursivos. A senhora deputada perguntou e eu estou só a responder, sei que a pergunta era retórica, mas eu acho que ajuda-nos a ter um debate mais sereno e também evitar estigmatizar pessoas que têm problemas de saúde mental com os quais não podem, que não ultrapassam a exclusão de ser convocadas para este debate que não tem nada a ver com elas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cardoso, acho.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, na senda do que aqui foi sendo dito, só venho clarificar que o PSD entende que o Parlamento está no uso de toda a sua legitimidade e os trabalhos terão que correr com a sua normalidade. Não entende é que a normalidade não aconteça. Porque eu pergunto, quem é que se ouviu para nós podermos densificar os conceitos que aqui estão em casa? Ouviu-se a Ordem dos Médicos? Ouviram-se aqui as vítimas? Ouviram-se aqui pais ou educadores? Ouviram-se aqui as tais autoridades científicas que estão a ser relatadas, como já tendo dito, que não há terapias para curas, o que eu entendo, porque se não sendo uma doença, provavelmente não há nenhuma terapia para uma cura, uma coisa que não é uma doença. Isso é um facto que toda a gente, até o comum cidadão, reconhece. Portanto, o que eu pergunto é, o que é a normalidade para o Partido Socialista? A normalidade é, conforme lhe convém, andar à pressa, porque irresponsavelmente não se conhece sequer o fenómeno português, não se aprofundou o fenómeno português. Para nós, PSD, a normalidade é a normalidade. É o processo de descer à especialidade, as pessoas envolvidas que tenham alguma coisa a dizer serem ouvidas, com todo o respeito e com toda e como habitualmente é feito, e portanto não venham dizer que quem está aqui a usar o fim de uma ação legislativa não são
os partidos que querem aprovar isto e é o PSD que quer adiar. O PSD não quer adiar nada. O PSD aquilo que quer é exatamente normalidade. E normalidade é seguir os passos que as outras questões com esta profundidade, com esta gravidade, com estas implicações penais, têm tido neste Parlamento. Este Parlamento, se quer continuar a legislar com esta leveza, principalmente nesta comissão que devia dar o exemplo, continua. Agora, que fique claro que não é sobre a anuência do PSD que isto acontece. Para o PSD, estas entidades deviam ter sido ouvidas, o consentimento era ótimo há 20 minutos atrás, agora já não é. E porquê? Com que fundamento? Ouviram quem? O que é que alterou? O que é que mudou? Portanto, é estas coisas, quer dizer, eu acho que estas levezas, estas leviandades é que o PSD não compactou. O PSD não está aqui para empatar, não está aqui para adiar, não está aqui para não criminalizar estas práticas que nós condenamos. O PSD está aqui para o fazer de forma responsável e de forma correta. E entendemos que a forma como está a ser conduzido estes processos. Aliás, foi perguntado ao PSD, pelo seu presidente, que processos entenderíamos urgentes. Não percebi com que objetivo, porque nós identificámos precisamente este e outro que vai ser discutido hoje como processos que careciam de ouvir entidades, careciam de ser tratados de outra forma. Não sei, não percebi. A decisão, ou nós temos um mail que clarifica isso, mas esse mail é tábua rasa, é qualquer coisa que eu não sei o que é que lhe aconteceu, e portanto nós de todos os outros não vimos problema nenhum, vimos que achávamos que o tempo que estava previsto para haver ainda trabalhos parlamentares era suficiente para que os processos terminassem com algum rigor. E com alguma profundidade. Estes dois que identificámos, porque nos foi pedido para identificar, nós fizemos precisamente porque entendemos que o tempo que estava previsto que durariam os trabalhos parlamentares não se compadecia com a densidade destas questões. É só esta clareza que eu quero aqui deixar e agradeço desde já.
Sr. Deputado, eu não posso deixar de lhe dizer o seguinte. O PSD não é o único partido na Assembleia da República. Se o PSD não pediu urgência para este processo, outros partidos e outras forças políticas pediram e por isso foi agendado. É esta a explicação tão simples. E já agora quero agradecer a forma como explanou a posição do PSD e os vários momentos que esta discussão tem tido, de forma agradável e não desagradável, como fez o Sr. Deputado Ofélia Ramos, que responsabilizou o Presidente da Comissão, quando ele não tem responsabilidade absolutamente nenhuma sobre isto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria alongar muito mais o debate, mas para que fiquem ata, uma vez que estamos a discutir uma série de coisas neste momento. Estes processos legislativos começaram a partir de propostas, algumas delas que deram entrada em 2022. Foi discutido, na generalidade, em abril de 2023, e em relação a estes projetos, permita-me contradizê-lo, Sra. Deputada Emília Cerqueira, perdão, a Sra. Paulo Cardoso, foi a Sra. Deputada que disse agora, mas foram pedidos parceiros às entidades que têm que se pronunciar sobre esta matéria. Foram pedidos e foram emitidos. Foram pedidos em abril e foram emitidos em maio. E temos parceiros da Ordem dos Advogados, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E todos deram parecer favorável. Explicaram, fizeram algumas propostas de alteração de redação, algumas foram acolhidas, outras não foram, e hoje chegamos à fase final, depois de quase 8 meses na posse destes documentos, toda a Comissão, todos os deputados a eles tiveram acesso, puderam verificar, aliás, e poderão verificar que algumas das normas que constam dos textos resultam de sugestões formuladas pelo CNECV, que é instituição científica e de aconselhamento da Assembleia nestas matérias, e que neste caso, de forma muito transversal, validou o que eu há instantes referia, ou seja, o reconhecimento de que existe um consenso científico alargado, de que não é possível desenvolver terapias ou práticas para superar a orientação sexual. Portanto, todos estes passos foram dados. E mais, diria até, como se viu ontem, que fizemos audições a pedido do PSD em relação a outro processo legislativo de especialidade que vamos fazer daqui a instantes, bastava qualquer grupo parlamentar ter solicitado, no primeiro agendamento desta matéria, após o Orçamento de Estado, a realização de audições ou de pedidos de parecer adicionais e podíamos tê-los feito. Isso, enfim, todos nos demos, acho que podemos interpretar que a omissão de um pedido adicional de audições é significado de que são satisfeitos ou que pelo menos a informação que foi recolhida era suficiente. Não entrou nenhum pedido até em nenhum momento. Portanto, queria apenas dar nota de que o processo legislativo que está a decorrer não é um processo legislativo sujeito a uma urgência inaudita, foi adiado já 3 vezes, tem tido versões que têm sido conhecidas e distribuídas. Os pareceres foram devidamente emitidos e foram emitidos até há bastante tempo. E, portanto, queria só sublinhar que não é o facto de estarmos no aproximarmos do final de uma legislatura que torna menos válida e menos legítima a decisão. E, portanto, deixo isto tudo para a ata, que resulta da consulta de todos os documentos, mas já agora, para quem um dia vier, se tiver curiosidade, consultar esta discussão, que não fique margem para dúvidas que, enfim, é o terceiro ou o quarto agendamento deste diploma, mas eu penso que até que é o quarto, desde o momento em que cessámos os trabalhos do Orçamento do Estado. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Faço a acusação que me dirigiu, que era aqui, penitenciar-me da forma como me dirigi ao Sr. Presidente e à mesa, porque não foi de facto essa a minha intenção. De facto, se calhar deixei-me levar pela minha indignação e não expressei aquilo que pretendia dizer da forma mais correta e, portanto, quero aqui manifestar, portanto, essa minha penitência se eventualmente faltei ao respeito ou à consideração relativamente à mesa. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ofélia Ramos. Sr. Deputado Rita Matias, brevemente, porque temos que dar por terminada esta discussão.
Muito bem, Sr. Presidente, de forma muito breve, dizer que não seria verdade que outras entidades pudessem ser ouvidas nesta comissão e basta recordar que este projeto foi agendado em discussão em plenário com a questão da autodeterminação de género nas escolas, a famosa lei das casas de banho mistas, e depois, em especialidade, agendado também em conjunto. O Chega solicitou a audição de várias entidades, profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, educadores, professores, e o Partido Socialista chumbou e, portanto, não é verdade que estavam dispostos a ouvir outras entidades. Para concluir, tenho que dizer que o Chega terá que abandonar aqui a comissão, que iremos enviar os sentidos de voto por e-mail para a comissão, mas que gostávamos de dizer que, neste projeto em discussão, o Chega votará contra todas as propostas à votação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então, Srs. Deputados. Eu só queria perguntar se é conhecida, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se é conhecida a posição do PAN relativamente a este texto de substituição.
A prescindir do texto. Foi-nos comunicado pelos 3 autores, o PAN não está, que também, portanto, também consentiria na... Muito neste bem. Texto, sujeito a confirmação, evidentemente, mas a nota que temos é essa. Sr. Presidente, não sei depois do envio desta informação mais recente, mas em relação ao texto anterior era, e portanto pensamos que não se terá alterado. É uma questão de confirmar.
Ou então podemos juntar os votos do PS e do Bloco de Esquerda a este texto de substituição e damos como prejudicada a iniciativa do PAN. Melhor. É mais seguro. Portanto, Srs. Deputados, nós vamos votar a proposta do texto de substituição apresentado pelo PS e que tem o acordo do Bloco de Esquerda, do LIVRE e o PAN, se este for aprovado, o do PAN fica prejudicado. Portanto, quem vota contra? Vamos votar o texto de substituição, Sr. Deputado. Não, a não ser que os seus deputados peçam. Sr. Deputado, não precisa de estar com esse. Muito bem, faz favor, Sr. Deputado.
O PS solicita que seja votado em separado, artigo a artigo, na especialidade do texto de substituição. O
quê?
Solicita que seja artigo a artigo. Portanto.
Senhores deputados, artigo 1º, quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. O Chega contra, claro. Os votos do Chega são todos contra. Artigo 2º. Desdobra-se no artigo 3º. Quem vota contra? Artigo 2º, que se desdobra no artigo 3º. Vamos votar o artigo 3º. Portanto, percebeu a explicação que eu dei e que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves repetiu. E vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Chega contra.
e com o contra do Chega. Artigo 69C. Quem vota contra? Então, mas porquê que tem? 69B. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Portanto, votos contra do PSD, do Chega, abstenção da Iniciativa Liberal, aprovado. Sr. Deputado, faz favor. Não quer fazer no fim?
Também pode ser.
Agora vamos ao 69C. 69C. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votos favoráveis dos restantes forças políticas. Aprovado. Agora, artigo 177. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? E Chega. PSD e Chega. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis dos restantes. Aprovado. Artigo 4º. E vamos ao 176C. Sr. Deputado Emília Cerqueira, é a mesma explicação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves lhe deu há pouco. Então, 176C. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD e da Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS. Mas, de qualquer forma, aprovado. E agora, artigo 5º. Artigo 5º, propriamente dito. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo... Com o voto contra, não chega. Artigo 6º. Artigo 6º. Quem vota contra? O Chega vota contra. Votos favoráveis das restantes forças políticas. Aprovado. Artigo 7º, que é a entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção da Iniciativa Liberal. Portanto, aprovado com essa abstenção. Sr. Deputado Emília Cerqueira, o que é que nos quer dizer? Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às votações do PSD, neste diploma legal, como tínhamos referido logo na fase inicial, o PSD é a favor da criminalização deste tipo de práticas. Não obstante, parece-nos que a proposta como está, e quando a discussão na generalidade alertamos várias vezes que era necessário ouvir todas as entidades para que houvesse alterações às previsões que estão nestes artigos, nomeadamente naqueles que acabámos por votar contra, que têm a ver, nomeadamente, com a questão que aqui está referida no artigo 68B, o artigo 3º nas alterações ao Código Penal, ao 69C, que tem a ver com aquilo que são as práticas de exercícios de profissão, bem como as inibições de tutela, curatela, poder apadrinhamento, poder paternal. Este regime jurídico, aliás, criado no tempo em que o PSD era governo, foi criado tendo em vista o crime de abuso sexual de menores, as questões de pedofilia. E não nos parece que no ordenamento jurídico português penal seja coerente que as penas acessórias aplicadas às pessoas que cometam potencialmente este tipo de nova criminalidade tenham a mesma gravidade ou possam sequer ser comparadas àquele que é a gravidade dos crimes relacionados com o abuso sexual de menores. E o que nós estamos a fazer é fazer a equiparação completa nas inibições de exercício para termos a noção. Nós estamos neste momento a dizer que quem exerce profissão, emprego ou funções fica condenado na sua prática em prazos fixados entre 2 a 20 anos ou 5 a 20 anos, consoante estejamos perante o menor ou não, o que nos parece quase uma condenação a pena perpétua por algo que não pode ter a mesma relevância. Nós, à última hora e apressadamente, estamos a fazer alterações que são de tal maneira estruturantes no próprio edifício jurídico-penal, sem coerência, e ele tem que ter uma coerência, e isso é um dos pressupostos fundamentais que tem que ter no nosso sistema jurídico. Não está a ser tido em conta, o PSD não pode rever-se neste tipo de molduras que nos parecem claramente exageradas e até absolutamente desproporcionadas àquilo que está aqui em causa. E cometemos o risco de a cada momento, que tem sido um timbre, cada caso é o caso mais importante, cada caso permite que se agrave até ao limite e qualquer dia Portugal não tenha um ordenamento jurídico penal entendível por qualquer cidadão, por qualquer jurista. E isto parece-me claramente que é o motivo pelo qual o PSD não pode rever-se em grande parte destas medidas. Não com a criminalização, que mais uma vez nós até votamos a favor dela.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, o assunto não foi discutido antes, mas já agora fico também nos esclarecimentos. quer o artigo 69B, quer o artigo 69C, constavam de projetos daqueles que foram inseridos nesta versão, portanto não são alterações de última hora, mas houve o cuidado na configuração das redações apresentadas, ter em conta dois aspectos. Obviamente, são vários ilícitos de natureza diferente que aqui estão abrangidos, mas também por isso se corrige uma disposição que vinha redigida em relações anteriores do próprio Código Penal, que determinava automaticamente a obrigatoriedade de uma sanção acessória. Pareceu-nos, e parece-nos por isso a alteração, também aos números 2 e 3 do artigo 69B e também aos números 2 e 3 do artigo 69C, que tem que ser configurada como uma faculdade que assistirá ao Tribunal no momento da condenação, aplicar, que não era a redação que anteriormente... Que não, precisamente, Sra. Deputada, mas se for ler com atenção, a redação em vigor do Código Penal, ele não as trata como sanções acessórias, no sentido em que são determinadas em função da avaliação que o Tribunal fará da gravidade dos ilícitos e da necessidade da sanção acessória, ele determina automaticamente, diferenciando entre o número 2 e 3 e o número 1 da redação, em vigor do Código Penal, determinando que é automática a sanção acessória. Algo que é problemático da perspectiva do texto constitucional, porque significaria que estaríamos a privar do exercício de direitos fundamentais pela mera condenação a título do ilícito, de um dos ilícitos em presença. Portanto, a norma tem essa dupla finalidade. Por um lado, corrige o que poderia ser um problema do Código Penal em sede da aplicação das sanções acessórias, e, não obstante serem ilícitos de natureza diferente, obviamente deixa à ponderação do Tribunal verificar se, num caso como estes que agora aprovámos, de criminalização das práticas de conversão, se justificará, evidentemente, uma sanção com esta dimensão. E, portanto, obviamente, o Tribunal, no quadro das normas do Código que orientam a determinação das penas e das sanções acessórias, fará o seu juízo e, portanto, tem essa margem no respeito pela ordem jurídica, pelo princípio da proporcionalidade e pelas orientações genéricas. Deixava só esta nota, porque já agora o assunto não foi abordado, mas aproveitou-se o ensejo para corrigir este aspecto problemático da redação que estas duas normas tinham.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos então passar agora ao ponto, à linha B. Sra. Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queremos solicitar o adiamento dos pontos B e C da ordem do dia para a próxima reunião. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente.
Deputada Ferra Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu requeri ao Sr. Presidente para alterar aqui a ordem de trabalhos no sentido de antecipar o ponto 4, a linha C, relativamente ao projeto de lei 765, na medida em que este assunto está a ser acompanhado pela Sra. Deputada Lina. E a senhora deputada vai ter que se ausentar. Obrigada.
Eu pergunto se há propostas relativamente... Estamos na linha C do ponto 4. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste ponto nós recebemos alguns contributos sobre o aprimoramento da redação e gostaríamos de analisá-los e, portanto, íamos pedir o adiamento deste ponto, se não houver objeção.
Fica então adiado. Fica adiado. Próxima, para janeiro. Portanto, regressamos então ao ponto 4A, que é o projeto de lei 40 do PSD e o projeto de lei 122 do Bloco de Esquerda. E ainda o projeto de lei do LIVRE, dois projetos de leis do LIVRE, um da Iniciativa Liberal, um do PS e um do PAN. Eu pergunto se há propostas de alteração. Há uma proposta global do PS que foi corrigida hoje de manhã. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para nos explicar.
Ah, ouvi Lopes, mas não foi. Não, pronto, é o eco da nada. Não está nenhum Lopes. Não, agora vamos à procura de algum Lopes para atribuir alguma intenção pavloviana ao Sr. Presidente. Não vamos pedir. Não. Sr. Presidente, muito, muito telegraficamente, esta matéria também já tinha sido distribuído um texto de substituição. Na sequência do pedido do PSD, realizámos ontem audições a três entidades, à AIMA, ao IRN e à Comunidade Israelita de Lisboa, no quadro da qual algumas das dúvidas que tinham sido colocadas foram, parece-nos, esclarecidas, designadamente a matéria relativa ao artigo 15, em que havia dúvidas sobre a possibilidade da contagem do tempo desde o primeiro pedido formulado no âmbito de um pedido de residência temporária, ao que o IRN e a AIMA nos explicaram que esta redação não gera nenhuma dificuldade, uma vez que a informação a transmitir pela IRN à AIMA, ou melhor, ao contrário, pela AIMA ao IRN não suscita dificuldades, é de fácil discussão, portanto pensamos que esse tema terá ficado esclarecido. Da discussão também nos pareceu resultar uma necessidade de alteração ao artigo 14, porque também aqui foi dada nota pela Sra. Presidente do IRN que é preferível alguma prudência e, portanto, a não revogação do artigo 14 para evitar riscos de acesso indevido à nacionalidade, mas no curso da discussão pareceu-nos resultar uma necessidade de clarificação do número 2 do artigo 14. Porque a atual redação do número 14, aquilo que determina é que se considera o estabelecimento da filiação na maioridade nos casos em que ela ocorra na sequência de processo judicial. Ora, da leitura da norma que propusemos, poderia aparentar que só quando houve um processo judicial movido pela pessoa que pretende ver reconhecida a filiação contra pai ou mãe, é que estaríamos perante o preenchimento da norma. Evidentemente não poderá ser apenas esse o caso, o que se quer garantir é que haja a intermediação de um tribunal no processo de reconhecimento e que não seja apenas uma mera declaração em que em outras jurisdições nem sequer carece de uma autoridade pública a operar o reconhecimento. E portanto acrescentamos um inciso que diga que se considera a filiação estabelecida na maioridade nos casos em que o estabelecimento ocorra na sequência de processo judicial ou quando seja objeto de reconhecimento em ação judicial, o que habilita a possibilidade de uma pessoa se munir de uma ação declarativa para que esta confirme, enfim, e que possa fazer a ponderação que nos parece indispensável de uma instância judicial para que os efeitos na nacionalidade se produzam. Adicionalmente, e finalmente para concluir, também resultou da audição de ontem que uma das alíneas que se propunha incluir no chamado regime transitório, que em rigor, e também já explicarei, não é um regime transitório, seria desnecessária e até redundante, e portanto propomos a eliminação da alínea D da proposta de artigo 6º, no que diz respeito aos critérios do regime para os processos pendentes, e de facto alteramos também o artigo 6º no sentido de deixar claro que não se quer construir um regime transitório inovador e alternativo. E, portanto, o artigo 6º circunscreve-se precisamente aos pedidos pendentes à data de entrada em vigor da presente lei. Parece-nos que é suficiente essa baliza temporal e, na verdade, não é um regime transitório, é um regime para regularização de processos pendentes. A audição da Comunidade Israelita de Lisboa também sublinhou que já há uma decisão judicial que entendeu que o que consta do Regulamento da Nacionalidade carece de credencial porque da Lei da Nacionalidade não constam estes critérios e, portanto, colocá-los atualmente na Lei da Nacionalidade superaria os problemas de constitucionalidade do regime em vigor, mas, evidentemente, não para prolongá-lo no tempo, com o objeto de ele cessar, ou melhor, ele se dirigir apenas aos casos em que há processos pendentes à data de entrada em vigor da lei. Portanto, são estas as matérias que resultam das audições ontem realizadas. No restante, as matérias e a posição do PS é anterior e, portanto, é conhecida. Não há novidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Paula Cardoso, por favor.
Sr. Presidente, pronto, no seguimento daquilo que eu já disse sobre a forma como estas coisas, o PSC de facto pediu com caráter potestativo a audição de algumas entidades e, pasme-se, foram úteis. Foram úteis e afinal vale a pena os processos legislativos correrem a sua normalidade e ouvirmos as pessoas que nos podem dar uns contributos e foram úteis que redundaram na entrega de algumas alterações. O que nos... Portanto, se eu recebi isto às 9h20, o PSD, na sequência de algumas alterações que aqui foram feitas, inclusivamente a eliminação de alguns artigos e a introdução de artigos novos, gostaria também de fazer algumas alterações. Vamos, se calhar, reservar-nos para o fazer no curso de prazo entre estas votações. Ou dar aqui nota e depois fazer uma avocação e em plenário podermos discutir, mas não quero deixar de dizer que o PSD continua a não se rever na introdução do conceito de criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada, a que se faz referência no artigo 1º, bem como no 6º, no 9º, e pelo que, se não me escapa, se é que não me escapa mais algum. E não se revê porquê. Esta alteração na fundamentação que é dada no projeto, dizem que é alargado este atual requisito para se ficar alinhado, digamos assim, com outros conceitos que já estão desde 2015 na Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e na Lei 23 de 2007. Ora, o que acontece é que os conceitos que estão aqui em causa, e ontem, pelas declarações da Presidente do IRN, percebemos perfeitamente que a nossa dúvida e que a nossa preocupação é razoável e tem fundamentação. Porque o que deve aqui estar é, sim, o envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo ou que ponham em causa a segurança nacional. Porquê? Porque ela diz muito bem que como é que ela certifica, como é que ela obtém esta certificação? Obtém esta certificação por consulta ao SIS ou à Polícia Judiciária. Ora, o SIS e a Polícia Judiciária não lhe podem dar qualquer elemento sobre uma investigação criminal que penda sobre alguém acusado de criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. E, portanto, isto são conceitos de investigação criminal e não são conceitos de segurança nacional, que é o único conceito que aqui devia estar. O único conceito que devia estar numa lei destas era o conceito das práticas terroristas e de perigo para ou de ameaça para a segurança nacional. Não conceitos de pura investigação criminal. Se nós formos ver a lei 23 e se formos ver a lei e interpretarmos com todo o rigor, percebemos que estes conceitos estão lá, mas quando se fala depois no âmbito da investigação criminal. Porque os mesmos conceitos e até a mesma terminologia, as palavras que usam são as mesmas, de envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo ou que ponham em causa ou sejam ameaça à segurança nacional, continuam a estar na Lei 23. Depois, em artigo mais à frente, onde já se está a tratar de investigação criminal pura e dura, então sim introduzem-se estes conceitos. Portanto, continuamos a achar que a introdução destes conceitos não, primeiro, vai criar entropias no sistema, porque estes conceitos, estes conceitos só podem ser levados ao conhecimento do IRN pelo Ministério Público, não podem ser levados nem para a Polícia Judiciária, nem pelo SIS, e portanto não se percebe porque é que eles estão aqui introduzidos e como é que isto vai ser depois, como é que a aferição deste requisito vai ser feita pelas entidades que têm que fazer. E, portanto, esta é a nossa... Já tínhamos chamado a atenção disto, quer em sede de discussão na generalidade, quer nas várias discussões já aqui fomos tendo. Já partilhei esta minha preocupação com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que fez a apresentação do texto de substituição. Penso que insistem em manter esta terminologia que, não, na minha opinião, não acrescenta nada, e, porque esta questão está absolutamente assegurada a quando da pendência de crimes, que também é um dos requisitos já está a ser arguído e tudo isso, portanto, não acrescenta, além de que alarga o espectro, porque não O que isto vem trazer é que quando a pessoa está indiciada já pela prática destes crimes, têm que ser crimes com uma pena superior a uma determinada pena. Este não dizendo abrange os que até são inferiores a essa pena e cria até uma certa dissintonia do sistema. E, portanto, eu aconselhar-vos-ia a ponderar e a verem melhor esta terminologia, porque esta terminologia alarga um conceito mais à frente, uma vez que não diz sequer se é com práticas superiores ou inferiores a quantos anos, e, portanto, isto cria aqui alguma, digamos, incoerência do sistema que se pretende, que eu penso que se pretende ter quando se legisla, ou se deve ter como princípio quando se legisla. E, portanto, iremos é só os considerantes têm a fazer. Reservo-me para depois poder dizer mais alguma coisa, se mais alguma coisa for trazida à discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Essa não é uma proposta de alteração para agora, é uma proposta de alteração para depois no plenário, é isso?
Sim, não vamos,
não tivemos
tempo de fazer.
Não, mas pode fazê-la agora.
Sim. Nestes artigos pode ficar desde já.
sim, ou votar.
Sra. Deputada, é uma proposta de alteração do PSD?
Pode ser, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, só duas notas. Percebemos a questão, mas parece-nos que temos já duas notas. Não nos parece que chega a haver dificuldade ao nível da confusão com as molduras, na medida em que estes conceitos não abrangem circunstância nenhuma ilícitos que tenham uma moldura inferior a 3 anos, que é o padrão de resto de uniformidade da lei. Portanto, não nos parece que esse problema aí se coloque. Quanto à forma como chegará ao conhecimento ao IRN da informação necessária para a instrução dos processos, é matéria que não é a lei da nacionalidade que resolve, mas será o regulamento da nacionalidade. Ou seja, está previsto um prazo depois para o Governo regulamentar estas alterações à lei da nacionalidade e, caso conclua, como parece que deverá concluir, que para instruir os processos precisará o IRN de se munir de informação não só a partir dos serviços de informações, mas eventualmente também do Ministério Público, assim o fará, mas isso é matéria que não consta da lei da nacionalidade. Estes procedimentos são de regulamento e, portanto, a razão pela qual não há aqui espaço, parece-nos, para essa previsão.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então votar. A deputada Joana Zabreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só fazer uma intervenção a título pessoal. Eu não acompanharei a versão que consta do texto de substituição do artigo 6º, número 7 e número 13. Queria, contudo, destacar o trabalho e o esforço de articulação feito pelos dois grupos parlamentares, do PS e da IL e do Sr. Deputado Livre, particularmente do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que teve aqui o trabalho de coordenação deste texto de substituição, mas, de facto, eu não posso acompanhar esta solução que ficou prevista neste artigo relativamente à aquisição de nacionalidade por descendentes de judeus sefarditas, particularmente entendo que a versão que constava da PPL do Governo ou até do projeto de lei do PCP era uma versão mais adequada à compreensão do conceito e do regime. É um regime de reparação histórica, não há regimes de reparação histórica eternos e, portanto, eu entendo que se devia ter mantido a versão da PPL ou do projeto de lei do PCP e, por essa razão, eu não votarei a favor dos números 7 e 13 do artigo 6º. Muito obrigada, Sr. Presidente.
7 e 13, é isso. É? Pois, eu julgava que era o 6º. O 6º preambular, não. Ah, o 6º também.
O 6º preambular.
Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acompanho o entendimento da Sra. Deputada Joana Sá Pereira relativamente a este ponto e, portanto, votarei do mesmo modo.
Muito obrigado. Portanto, Srs. Deputados, vamos votar. O texto de substituição. Eu pergunto também se este texto de substituição é subscrito pelo LIVRE, Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal.
Do LIVRE tem essa indicação, mas é preferível confirmar com todos, Sr. Presidente. Porque como foi depois alterado.
Sr. Deputado Rui Tavares, subscreve este texto de substituição e retira o seu?
É exato, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Os dois. O PS também retira, naturalmente, não é? Senão não tinha feito este. Iniciativa Liberal, ausentou-se. Sr. Deputado Inês Sousa Real, revê-se neste texto de substituição?
O PAN também subscreve e também retira o seu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto ao PSD se quer separar algumas normas desta votação. Quer-me dizer agora?
Sim, pode-se dizer. No artigo 2º, no que se refere ao artigo 1º, o artigo 2º refere-se ao artigo 1º, no seu número 3, a votação em separado, bem como no artigo 6º, a linha E, e no artigo 9º, a linha D.
9º?
Sim, 9º. E no 14º, votação em separado, o artigo 1º, e depois o 2º e o 3º podem ser em conjunto. Número 1, em separado. E terceiro, já em conjunto. Penso que não me esqueci de nada, mas entretanto, no decurso das votações.
Senhores deputados, vamos a votar e vamos votar um a um. E vamos votar...
Peço desculpa.
15. Mas vamos votar um a um.
Mas esse, como, depois vamos
sim, vamos tá votar bem. Um a um, tá senhores deputados, é mais fácil. Portanto, artigo primeiro, não é? Artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Agora é o artigo
2º, votar os artigos todos lá dentro. Portanto, será o primeiro da Lei da Nacionalidade.
Portanto, agora vamos votar o artigo 2º, que implica a votação de todos os outros. Todos. O 1º, o 6º. E por aí adiante. Quem vota contra? Sim, votamos em separado. Artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Podia a separação do número 3.
Ah, número 1, número 3.
Mas é só o número
3. Sim, já lá vamos. Portanto, artigo 1º, número 1, artigo 1º, número 3. É esse que o PSD pede a votação em separado. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes forças políticas, portanto, aprovado. E agora?
Agora o artigo 6º.
Agora
a linha E. Aqui é que tem que ser no 6º, na página seguinte.
Artigo 6º, a linha E. Número 1, a linha E. É isso, não é? Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis? Portanto, aprovado. E agora, artigo 7. Não, agora o número 7 do artigo 6º. O número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção das senhoras deputadas Joana Sá Pereira e Cláudia Santos. E agora, número 13 do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção da deputada Cláudia Santos e Joana Sá Pereira. Agora, número 1, a linha D. Do artigo 9º. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com os restantes votos. E agora o artigo 14º. Artigo... Ou então, para fazermos seguido, vamos votar o artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quem é que pediu a votação do artigo 10º?
Não, o PSD pediu vários e vai gerar confusão.
Agora, 13º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 14º. E vamos votar o número 1. Artigo 4º, número 1. Artigo 14º, número 1. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado. E agora, 2 e 3 podem ser juntos, não é? Do 14. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, votos favoráveis dos restantes forças políticas, aprovado com a abstenção do PSD. E agora o artigo 15. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis dos restantes forças políticas.
Peço desculpa, sobre a abstenção.
É a abstenção. Portanto, o artigo 15, número 4, abstenção. O artigo 3º, que trata-se de um aditamento, que é o 12C. Vamos votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar o artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. O PSD pediu a linha.
Sr. Presidente, no artigo 5º, o PSD abstém-se.
No artigo 5º, o PSD abstém-se. Não, mas é aprovado da mesma forma. Então agora vamos votar o artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Está feita a votação e só referir que falta um artigo neste texto, que é será o 8º, que é o da republicação. Já foi feita a republicação, uma vez que era uma coisa óbvia que tinha que ser feita, avançámos e já está feita. Portanto,
os grupos tirando o PS e o DL se retiram os seus projetos e o PAN.
Portanto, agora perguntar à exceção do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal, que não está presente, se retiram as suas propostas de substituição, os seus projetos de lei. PSD, o Bloco de Esquerda, o PAN.
Sr. Presidente, o PS...
Retira, não é? Muito bem. E o PSD?
Não.
Portanto, vamos votá-lo. Peço desculpa. Sobe a plenária. Isso mesmo. Pronto, não há mais nada, Sr. Deputado. Do Bloco, não sabemos. Temos que contactar o Sr. Deputado. Perguntaremos. E agora, a linha B. Projeto de lei do LIVRE admite o divórcio e separação de bens a cidadãos. Deputada Joana Sobrano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queremos pedir o adiamento do ponto B, do ponto C e, se entrarmos no 5º, queremos pedir o adiamento do A.
5A.
Muito obrigada.
Também adiado, não é? Portanto, fica adiado o B, C, B, C e o 5A. O Bloco não está. Vamos às redações finais. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não está presente. Fica, portanto, para janeiro. E agora vamos à fixação das redações finais. Temos a proposta de lei 89 do Governo. Eu pergunto se há alguma proposta, alguma discordância relativamente às sugestões feitas pelos serviços. Portanto, não há, tudo certo? Certo. Portanto, damos como boas as sugestões e serão introduzidas no respectivo texto. Temos agora a proposta de lei 94, que estabelece o regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos. faço a mesma pergunta. Estamos de acordo? Deputada Joana Sá Pereira, faz favor. Paulo Araújo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, no artigo 36, quando nós fizemos a proposta de criação do crime de apostas fraudulentas, por lapso no 36, na discriminação do tipo de crime, esquecemos de colocar apostas esportivas fraudulentas. Então proponha-se uma introdução de uma linha F no 36, número 2, que dizia exatamente isso, 6 meses a 3 anos, no caso de apostas esportivas fraudulentas. E depois, no que diz respeito ao artigo 35, aqui é uma mera questão de pormenor, posto pelo PSD, na linha K, onde se lê coação desportiva, apostas desportivas fraudulentas e aposta desportiva, deveria, na nossa ótica, ler-se coação desportiva, apostas desportivas fraudulentas e aposta antidesportiva. Pois o crime é aposta antidesportiva e não aposta desportiva, é só uma questão de pormenor. Desculpa, Sr. Presidente, no artigo 36, número 2. O 31 nunca esteve em causa, Sr. Presidente. Era o 36 e o 35. Podemos começar pelo 35. No 35 era apenas na terminologia onde diz coação desportiva, apostas desportivas fraudulentas e aposta desportiva seria antidesportiva. E no 36 seria introduzir uma linha F. Esta, pronto, é mais substantiva a alteração, teria que merecer a concordância, dizer de 6 meses a 3 anos no caso de apostas esportivas fraudulentas. Foi um...
É só acrescentar fraudulentas.
Exatamente.
Não é qualquer aposta
antidesportiva.
Mas não fica satisfeito com a sugestão feita
pelos serviços, no prazo de 90 dias, acrescentando. Estes serviços
nós concordamos.
O propõe vai além da piada da
sociedade. Pois é, por isso eu estava a dizer... Era uma questão de melhoria, mas...
Quer dizer,
se não concordar...
É que é matéria, que é matéria nova. É a introdução de uma matéria nova e ainda por cima uma pena.
No 36, sim. Eu estava a dizer, disse exatamente isso. No 35, não. No 35... Exatamente. Agora, no 36, parece que não concorda. É o que é.
Sim, Sr. Presidente, na última... Obrigada.
Deputada Patrícia Faro.
Obrigada. Na última reunião, as sugestões fizemos, o grupo foi proscrito, e nesta reunião, no início, neste momento já não está o Sr. Deputado Rui Tavares, mas fiz questão de lhe perguntar se tinha, e ele concordou sim, mas terá que o fazer formalmente, sim.
Muito obrigado, estamos todos de acordo relativamente a estas respostas de alteração. Ficam estas respostas de alteração. Nós depois contactaremos os senhores deputados ausentes. Agora temos a discussão e votação do parecer a pedido do Presidente da Assembleia da República sobre a consideração da Federação Portuguesa de Futebol como entidade pública para efeitos da alínea E do artigo 156 da Constituição e da alínea E do artigo 4º do Regimento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu até já quase que digo isto para... Faz favor.
Sr. Presidente, mais uma vez pedindo desculpa à Comissão pela não conclusão atempada do parecer. Espero que o fecho destes procedimentos legislativos que tenha vindo a acompanhar me permitam que 2024 faça fechar logo na primeira reunião esta matéria para que encerremos nas pendências. Já agora reporto, a pendência onde ele se encontra é exatamente a mesma, estou só a conferir o histórico de anteriores pedidos, porque há vários no sistema que abordam entidades similares, queria só ter isso concluído. Mais uma vez peço desculpa à Comissão e agradeço a condescendência.
Vamos agora ao ponto 8 e temos os requerimentos. Temos um requerimento do PAN para a audição da Sra. Ministra da Justiça. Sra. Deputada Inês Azarreal, faz favor.
Saiu.
Portanto, saiu, fica para janeiro. Apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre a situação de controle das fronteiras. Sra. Deputada Andréa Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento já deu entrada há cerca de 15 dias e é no sentido, precisamente, de ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna a propósito das várias notícias que têm vindo a público e que denunciam situações verdadeiramente preocupantes, que colocam em risco o controle das fronteiras e a segurança nacional. Portanto, para nós, a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna é urgente, era urgente, é urgente e será urgente. Não sabemos muito bem da urgência que o Partido Socialista vai hoje atribuir a este requerimento. Estamos curiosos para perceber a argumentação que o Partido Socialista vai usar hoje para defender ou não a vinda do Sr. Ministro e destas situações denunciadas que para nós são verdadeiramente preocupantes.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, este requerimento vem embutido deste novo espírito do PSD de fazer política, inclusive em matéria de soberania, que um partido com sentido de Estado deve tratar esta matéria com seriedade. E a utilização desta terminologia estridente, mais própria de outros partidos, como pulverização, e depois vamos saber o que é que o PSD tem de efetivamente preocupante. É notícias de jornais, Sr. Deputado. Não há nenhum dado objetivo, factual. Não há nenhuma pronúncia das entidades envolvidas. A Sra. Deputada vem fazer um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna com base em notícias de jornais. E o que nós sabemos dos dados oficiais é que há um reforço do número de efetivos do CEF, do anterior CEF, que agora estão alocados às funções exercidas pelos anteriores inspectores do CEF, passou para quase o dobro, Sr. Deputado. Por isso, efetivamente, a urgência que a Sra. Deputada imputa a esta audição, já agora gostava que a Sra. Deputada traduzisse em factos que fossem além de notícias de jornal, como a Sra. Deputada aqui cita no seu requerimento. Espero ter satisfeito a sua curiosidade.
Sra. Deputada Andréa Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Se não fosse preocupante, até seria um bocadinho para rir, Sr. Deputado. Porque então já percebemos, o PSD acaba de ser esclarecido do porquê dos senhores adiarem, a semana passada adiaram, era para impedir a vinda do Sr. Ministro, é isso, não é, Sr. Deputado? Ó, Sr. Deputado, então agora para o Partido Socialista as notícias que vêm a público não são preocupantes, não são para termos em conta. Ó, Sr. Deputado, nós damos nota, Sr. Deputado, de que há falta de pessoal, há falha na organização, há ausência de fiscalização no controle da entrada de migrantes, há falhas na emissão de passaportes e até mesmo na passagem de informação entre polícias. Então o Sr. Deputado entende, e o Partido Socialista entende, que todas estas situações que são denunciadas, ora porque aparecem nos jornais, mas elas são denunciadas por aqueles que lidam diariamente com toda esta realidade. E então percebemos hoje que o Partido Socialista hoje esclarece que afinal as situações que estão denunciadas e que são verdadeiramente preocupantes para todos aqueles que estão envolvidos no processo da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e toda esta dinâmica que se criou à volta, todas estas preocupações dos portugueses não são preocupantes, Sr. Deputado. Muito bem, é esta a realidade do Partido Socialista. O PSD denuncia factos, o PSD denuncia a realidade, o PSD está preocupado, o Partido Socialista não está preocupado. É bom que os portugueses tenham esta consciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia.
Sr. Presidente, apenas para dizer, para clarificar, que face à minha intervenção em que eu pedi à Sra. Deputada, acho que era legítimo, até para nós podermos reavaliar a nossa posição, para traduzir então em que factos concretos, dados concretos, avançado por fontes credíveis que dizem que está comprometida a segurança. E a Sra. Deputada volta a socorrer-se, embrulha aí nem mais uma terminologia jargão, mas a verdade é que a factologia não consegue trazer nenhuma à colação que justifique este requerimento, que não seja uma vontade do PSD utilizar o Parlamento para fazer já uma espécie de pré-campanha com matérias muito importantes e muito e de ter um tratamento sério com sentido de Estado, que era o que era esperado do PSD, que é a matéria de segurança interna, Sr. Deputado.
Sr. Deputados, vamos para terminar. Sr. Deputado André Neto.
Senhor Deputado, a verdade é que o Partido Socialista levantou aqui a questão da seriedade, mas quem não está a ser sério é o Partido Socialista. Não, Sr. Deputado, não está a ser sério. E, Sr. Deputado, é bom que depois também tenha oportunidade para, em campanha eleitoral e não só, explicar aos portugueses, explicar a todos aqueles que estão envolvidos em toda esta dinâmica de preocupante o controle das nossas fronteiras, da nossa segurança nacional e da dignidade da pessoa humana, é bom que o Partido Socialista vai ter essa oportunidade para explicar aos portugueses o porquê do Partido Socialista duvidar de uma realidade que está denunciada. Denunciada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, vamos votar este requerimento do PSD. Vamos votar este requerimento do PSD. Quem vota contra? PS vota contra. Quem se abstém? Portanto, rejeitado o requerimento. Portanto, vamos agora ao ponto 9, admissão e distribuição da petição 250. Cambedo da Raia e o pós-guerra civil espanhol, os trágicos acontecimentos de dezembro de 46 e o processo da PIDE de 917-46, pelo direito à memória e ao ressarcimento. Muito interessante esta petição e este episódio. Cabe à Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal não, cabe ao LIVRE. Nós contactaremos o LIVRE, uma vez que não está cá o Sr. Deputado, a fazer este relatório. Depois temos a discussão e votação do relatório final da petição 165, mas a Sra. Deputada Alma Rivera, por razões de natureza pessoais ponderosas, não pode estar presente, ficará para janeiro. Ah, não. O que foi pedido foi que se considerasse o relatório como lido, não é? Eu pergunto se os Srs. Deputados... Sra. Deputada Cristina Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Só para, e faço a indicação de que o relatório, os senhores deputados tiveram quer acesso ao relatório, quer à súmula da audição, de facto enaltecer o exercício do direito de petição, que tem como primeiro peticionário o Presidente da Liga dos Bombeiros e que resultou de um congresso dos bombeiros que apresentaram à Assembleia da República um conjunto de reivindicações que os senhores deputados têm acesso naturalmente através do relatório e o grupo parlamentar do PSD não deixou de salientar, de facto, a necessidade e a urgência de repensar toda a proteção civil, bem como a autonomia operacional e financeira dos bombeiros. E era apenas essa nota que queria deixar sublinhada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer obviamente à relatora, a feitora do documento, e tenho aqui duas propostas que eu sei que já foram aceitas, que é concretamente na página 6, a eliminação da primeira, no segundo parágrafo, a eliminação da primeira frase, seguiu-se uma ronda. Página 6. Estou a falar de um relatório, sim. Onde começa por seguiu-se uma ronda de intervenções. É essa frase e termina em vertidas na petição. Porque essa frase é um juízo de valor, isto trata-se de um relato E, portanto, diz a frase, seguiu-se uma ronda de intervenções em que os deputados presentes referiram a sua compreensão, de um modo geral, das pretensões. Eu, pessoalmente, fiz uma intervenção na audição e não concordei com tudo o que a própria petição tem. Portanto, e tratando-se de um relato, tem que ser factual e não apresentar aqui algum juízo de valor. Mas já terá sido aceito a retirada desta frase. E a outra proposta é que incluir na parte final do relatório, enviar o mesmo para conhecimento do Governo, uma vez que há várias matérias que aqui constam que não são do domínio legislativo da Assembleia da República, como é o caso da regulamentação, mas sim do Governo. E, portanto, era incluir também, se faz favor, o envio para o Governo. Relativamente à parte da discussão, não do relatório, mas já da discussão da petição e do mesmo, queria deixar nota, porque me parece que deve ficar registado, do seguinte. A regulamentação que é referida do artigo sobre os contratos de trabalho nas associações humanitárias de bombeiros, de facto, tem que ser feita com urgência, mas queríamos aqui deixar nota de que deve ser feita num processo associado à revisão das carreiras. Não pode ser de outro modo, até porque isto implica haver um aumento de custo para associações de bombeiros e, portanto, este trabalho tem que ser feito em conjunto. Relativamente ao ponto 2, o facto é que todas as despesas associadas à atividade dos bombeiros e suportadas pelo orçamento da ANEPS estão consignadas em despesas que advêm quer de diplomas legais específicos, quer da diretiva financeira. E, portanto, no caso da proposta do Orçamento de Estado, não há outro tipo de despesas que não sejam estas que emanam do que eu acabei de referir. De qualquer das maneiras, a Liga faz um reparo nesse tal ponto 2 e, portanto, o que eu teria a dizer é que, havendo algum aspecto a acertar com a ANEPS, que deve ser superado, não é, obviamente, por aí que se justifica nós arrastarmos essa situação. Eles são 4 pontos, tenho que dizer uma nota sobre o ponto 3 também, que tem a ver com a criação do Comando Nacional de Operações de Bombeiro, e relativamente a isto há uma pretensão da Liga, que aliás já foi diversas vezes aqui discutida. É um assunto que vai transitar, e transita porque é um tema que efetivamente ainda não está completamente clarificado para todos, para toda a gente. Esta recente organização operacional dos corpos de bombeiros que foi aprovada pela Liga tem por parte do Governo dúvidas quanto à sua compatibilidade com a legislação que regula as dinâmicas dos corpos de bombeiros, assim como e a sua ligação à atividade operacional da Proteção Civil. Por último, como eu tive a oportunidade de dizer na audição da Liga, o ponto 4 é um ponto excessivamente não especificado e excessivamente genérico, refere apenas que é defesa das associações humanitárias e do associativismo dos bombeiros, deixando a ideia de que isto não foi feito ou não está a ser feito, o que de facto não corresponde à realidade, que a própria Liga na resposta, obviamente, que também o disse que efetivamente tem havido avanços, e isso tem que ficar claríssimo, como é evidente. E queria também dar aqui nota final, esta é de facto a nota final, é de que a atenção tem sido prestada ao ponto de, no Orçamento de Estado agora para 2024, o financiamento permanente às associações ascendem a mais de 33 milhões de euros, o que significa, de 2018 para 2024, um aumento de mais de 25% do orçamento disponível, o que é, como é evidente, bastante significativo, e tem sido gradualmente o próprio DECIR aumentado em termos de verba, e para deixar nota também de que de 2023 para o próximo ano, 2024, há um reforço de 6,3%. E pronto, eram estas notas que eu queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma objeção à introdução das duas alterações. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovada por unanimidade. Para terminar, temos um relatório sobre a participação da Assembleia da República numa reunião interparlamentar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se do relatório relativo à reunião do dia 25 de outubro de 2023, realizada no Parlamento Europeu e em que a delegação portuguesa participou por videoconferência. A delegação, como habitualmente, foi composta por deputados desta Comissão, eu próprio, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, e da Comissão de Assuntos Europeus, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira e a Sra. Deputada Rosário Gamboa. A matéria versou o tema da preparação para as eleições europeias de 2024, tema que já tinha sido objeto de anterior reunião e que também tem sido objeto de várias comunicações ao Parlamento e do Parlamento aos Estados-membros e às quais temos também dedicado alguma da nossa atenção em matéria legislativa, designadamente quanto à uniformização de procedimentos eleitorais, e portanto fundamentalmente, não obstante esse debate e essa discussão ter tido um âmbito mais amplo com a apresentação de várias propostas de revisão do regime eleitoral dos deputados ao Parlamento Europeu, a reunião não se centrou tão detalhadamente nas matérias, mas antecipou apenas aquelas que respeitam ao mandato que se iniciará no próximo ano, de 2024 a 2029. Portanto, os correlatores do relatório usaram da palavra, bem como representantes dos vários Parlamentos Nacionais. Todos os deputados portugueses também deram nota das suas reservas. Acho que posso sintetizar, não preciso reproduzir o relatório porque ele está disponível para leitura, acho que não vale a pena, mas só muito brevemente, todos partilhámos de uma visão crítica e preocupada com algumas das sugestões que têm vindo a ser formuladas no plano europeu, designadamente quanto à uniformização que nos parece excessiva e contraproducente de procedimentos eleitorais, por um lado, e também quanto às inovações que já se tentaram em anteriores eleições para o Parlamento Europeu, como a ideia de um candidato à presidência da Comissão Europeia ou as listas transnacionais, que, mais uma vez, marcaram grande parte do debate e da troca de impressões dos senhores deputados. As intervenções concretas formuladas pelos senhores deputados estão transcritas no relatório, mas dava apenas nota de que mantivemos a delegação portuguesa, digamos, a linha de anteriores participações e também do debate que aqui em sede parlamentar tem vindo a ocorrer nesta comissão e também no plenário sobre o tema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum dos senhores deputados a pronunciar. Não havendo, damos como bom este relatório e que vai ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Senhores deputados, teremos nova reunião na primeira semana de janeiro e a última desta legislatura na segunda semana de janeiro próximo. Entretanto, não queria deixar de lhes desejar um bom Natal e um ano auspicioso para todos, embora com as dificuldades que nós antevemos todos relativamente ao futuro, mas sejamos perseverantes e otimistas. Muito obrigado e bom ano.